Amados, o título dessa mensagem é A Criação, Educando para a Eternidade. E hoje nós entramos no penúltimo episódio da nossa minissérie chamada Família, o projeto que prevalece, uma vez que nós estamos em maio e esse é conhecido como o mês da família. Mas vamos dar uma recapitulada no que nós vimos, no que aconteceu até então. No primeiro episódio, nós falamos sobre o alicerce, onde nós imaginamos as famílias como casas, e nós refletimos se essas edificações, se elas são edificadas sobre a rocha ou sobre a areia. E nós vimos que somente tendo Cristo como a rocha que sustenta as nossas famílias, desfrutando de um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, em obediência à Sua palavra, é que nós podemos prevalecer diante das adversidades da vida. E nós vimos que para isso acontecer, não adianta a gente estar no piloto automático que não acontece. Tem que ter uma intencionalidade, o cultivo no seio familiar de um ambiente que proporciona devoção. Se a gente não preparar o ambiente para devoção, não acontece. Na semana passada, nós falamos sobre a raiz das famílias, isso é, o casamento entre o marido e a mulher, e nós vimos que quando a raiz é saudável, a tendência é que a árvore seja frondosa e frutífera, isso é, a família. E assim vai resultar numa família forte, consequentemente, em uma sociedade forte. E uma raiz saudável, nós vimos que é aquela que tem Cristo no centro. Isso é, onde um marido ama a sua mulher com amor sacrificial, uma vez que Cristo é o modelo, e ele viveu isso em prol da igreja, e uma mulher que respeita e se sujeita ao marido como ao Senhor. E ambos vivem essa dinâmica no temor de Cristo. E foi isso que nós vimos. Nós vimos que o propósito último do casamento não é ser feliz. Porque muitas vezes esse é o nosso anseio. Para que você se casa? Para ser feliz. E nós vimos que nós que somos cristãos, que compreendemos o que é uma aliança, o propósito último do casamento é refletir a glória de Deus e a realidade do amor de Cristo para com a sua igreja. E amados, se você perdeu uma ou quem sabe as duas mensagens, saiba que você encontra elas no YouTube ou no Spotify da PIB Central. E hoje nós vamos refletir sobre a criação de filhos, sobre a educação com viés na eternidade. Aí talvez você vai falar assim, puxa vida, acho que eu estou no mês errado na igreja, porque semana passada eu vim e falou de casamento, eu não sou casado e nem penso em casar. Nem sei quando isso vai acontecer. E hoje falou de filho, nem filho eu tenho. Calma. Se você não é pai ou mãe e nem pensa em ser, fique tranquilo que esse assunto também diz a seu respeito, uma vez que nós somos filhos. E eu vou além. Como igreja que somos, nós somos chamados de família espiritual e nós precisamos ensinar uns aos outros no seio comunitário. E esse ensinamento ele acontece na dinâmica da vida. Sempre que alguém se achega, sempre que alguém nasce de novo, que a pessoa recebe a Cristo, amado, sabe de quem que é a responsabilidade de cuidar dessa pessoa? Nossa. Então nós precisamos educar esse nos caminhos do Senhor. Toda vez que alguém se abre, recebe a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Lá pelo papo que Jesus teve com Nicodemos, esse aí nasceu de novo. Ele é um bebezinho. Ele vai precisar ser ensinado. Ele vai precisar ser instruído. E a responsabilidade é nossa. Nós não ensinamos apenas os nossos filhos de sangue, mas a riqueza da família da fé é que nós temos filhos espirituais também. Nós instruímos esses no caminho do Senhor. Isso é o discipulado. Discipulado não são 7, 8 encontros. Discipulado é uma vida. Até que Ele venha. Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Abra aí a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, ou então acompanhe na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém. Amados, o livro de Deuteronômio, ele enfatiza a aliança de Deus com o povo de Israel, tendo como coração desse livro os 10 mandamentos. Na verdade, a repetição dos 10 mandamentos. Esse texto que nós acabamos de ler, ele se encontra logo a seguir, logo depois do Decálogo, que são os 10 mandamentos. E ele faz parte do segundo discurso de Moisés. Esse discurso de Moisés, esse segundo, ele inicia lá no finzinho do capítulo 4 e vai até o final do capítulo 26. E esse é o segundo discurso de Moisés. Mas é muito interessante isso, porque Moisés aqui já havia sido informado por Deus que ele não entraria na terra prometida. Moisés já tinha sido informado. Deus chamou ele para poder tirar o povo lá do Egito, para conduzir eles à terra prometida, mas Deus falou para ele em dado momento: Moisés, você não vai mais. Deus ainda colocou um docinho na boca dele, fez ele subir no monte, falou: dá uma olhada aí, ó, tá vendo aí? Você não vai não, você não vai entrar. E para o seu lugar eu escolhi Josué. Então Josué que vai continuar essa missão. E por que que isso aconteceu? Moisés, ele poderia muito bem chegar para o povo, já que Deus falou assim: ó, Moisés, você não vai? Então falar assim para o povo assim: ó, bom, eu não estou nem aí mais com vocês, porque vocês são os culpados que eu fiquei tão irado, e aí eu tinha que ir lá e só encostar na rocha para poder sair a água, mas eu estava tão bravo com vocês, que eu dei foi duas pauladas lá, e por conta disso Deus ficou nervoso comigo e falou: você não vai mais, porque isso aconteceu lá em Meribá. Mas amados, isso está lá em Números 22 ao 13, mas não é isso que Moisés fez. Não, pelo contrário. Mesmo dizendo para eles que eles eram culpados, porque Moisés fez questão de dizer, falou: ó, culpa de vocês. Está lá em Deuteronômio 1:37. Ainda assim ele proferiu grandes e longos discursos. Se a gente pegar o livro de Deuteronômio, eles são praticamente compostos aí com os discursos de Moisés, salvo lá no finzinho. Então ele fez ali pelo menos 4 discursos, né? É o que aparece lá nos títulos lá da Bíblia. E o que a gente aprende? Mesmo ele estando bravo com o pessoal, ele já perdoou, porque ele amou eles até o fim, ele instruiu eles até o fim. Moisés se importou com esse povo. Amados, e hoje eu quero convidar vocês a olharmos para esse texto inicial que lemos a partir de 3 pontos, extraindo daqui princípios que nos ajudarão a viver a palavra de Deus e a transmiti-la com fidelidade. E o primeiro ponto eu chamo de o fundamento da educação. Quem é o Deus que adoramos? Versículo 4: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bom, esse primeiro versículo lido, ele é chamado de Shemá. É uma palavra em hebraico que significa ouvir. Porque dependendo da versão, vai falar: ouça, ó Israel. Na NAA é traduzido por escute. E aqui é a declaração fundamental da fé de Israel. Os judeus religiosos, até hoje, eles repetem essas palavras no seu momento de culto a Deus. Ouça, ó Israel. Amados, a Shemá significa ouvir com atenção redobrada. Isso significa ouvir com atenção redobrada. Sabe quando o pastor está pregando? Ou quando você está assistindo uma aula? E aí daqui a pouco você já viajou, né? Você já está longe, já está imaginando outras coisas, pensando na semana. E aí, de repente, a pessoa começa a perceber que você está longe e a pessoa diz assim, ó, presta muita atenção nisso que eu vou dizer para vocês agora. Aí, opa, voltei de novo. É isso. Essa é a essência. Está lá Moisés falando um monte de coisa e daqui a pouco ele fala assim, ouça, ó Israel, presta atenção. Escutem com atenção redobrada isso que eu vou falar para vocês. Então é isso que está acontecendo aqui. Amados, contudo, a fidelidade ao único Deus, ela precisa partir daquele que ensina, dos pais que se colocam como referência em obediência. Amados, se Deus ele não ocupar a centralidade da casa e da família, mas ele se resumir a simplesmente um momento na agenda. Então aqueles que veem e ouvem para depois obedecer, eles vão assimilar que não é bem assim, que não é literal. Espera aí, ele é o único Deus? Não, ele é mais um Deus, porque na minha casa, no meu ambiente, na minha atmosfera, onde eu participo ali da vida, não é bem assim. E a pessoa vai começar a enxergar desse jeito. Então, por isso que aquele que ensina, aquele que fala, ouça, ó Israel, aquele que quer transmitir esse ensinamento para dentro de casa, primeiro ele precisa viver essa realidade. Amados, a educação começa com pais que sabem ouvir a Deus. O Deus da aliança que é fiel e pessoal, que é único, que é absoluto. E assim, não deve haver espaço para outros deuses na nossa cultura familiar. Porque convenhamos que hoje em dia o panteão de deuses, ele é amplo demais. São muitas as prioridades de uma família. Muitas. Muitas coisas são reverenciadas e veneradas por uma família. Mesmo dizendo que não é Deus. Só que aqueles que convivem, eles começam a observar. Puxa vida, isso aqui ocupa um lugar de divindade no seio familiar. E com isso, eles veem uma exclusividade que não é tão exclusiva assim. Então, por isso que é importante que aquele que ensina, primeiramente, que ele viva. Somente Deus é digno de adoração. E isso não é apenas algo que a gente tem que dizer, mas é algo que a gente tem que viver. O que estamos adorando? O que estamos adorando? Nós precisamos adorar ao único Deus, ao verdadeiro Deus. Amados, os pais não podem ensinar o que não vivem. Deus, ele deve ser o centro absoluto do lar e assim ser ensinado aos filhos. Se os nossos filhos não veem em nós a devoção a Deus, então o que nós falamos dali para frente não passam de palavras vazias. O A.W. Tozer, ele disse o seguinte, não permita que as suas ações joguem no lixo as suas palavras. Amados, e todas as vezes que eu falo de filhos, entendam também discípulos, tá? Voltando aqui para vocês. Toda vez que eu falo de filhos, entendam também discípulos. Senão a gente vai lavar as nossas mãos e vai falar assim, não sei de nada, não tenha nada a ver com isso. Não. Uma vez que à luz das escrituras, discípulo gera discípulos. Nunca é uma causa com um fim em si mesmo. A partir do momento que eu e você nos tornamos discípulos de Deus, então a grande comissão também diz a nosso respeito. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então isso é para mim, isso é para você. Discípulo gera discípulo. Não pense que você é responsável apenas pelo seu próprio nariz. Porque na comunidade cristã nós somos responsáveis uns pelos outros. A comunidade cristã é o único ambiente que onde há interferência na vida uns dos outros, não é que a pessoa está sendo enxerida, mas é que ele está sendo família. Então, a partir do momento que você faz parte da família da fé, saiba que você deve sim satisfação ao corpo de Cristo. E saiba que o corpo de Cristo, os outros irmãos, eles devem sim satisfação a você. Nós somos a família da fé. Se você quer viver de forma que eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu não tenho nada com ninguém, é eu e Deus. Então você ainda não compreendeu o que é ser família da fé. Talvez você está dando ainda um discursinho daquele lá que Caim deu para Deus. Quando o Abel de Deus, né? O irmão dele morreu. E aí Deus vai lá perguntar para ele e fala assim: oxe, acaso eu sou responsável, guardador do meu irmão? Amados, eu sou responsável por vocês. E vocês também são responsáveis uns pelos outros, inclusive por mim. Nós somos a família da fé. Bom, queridos, falando sobre isso, sobre essa questão de primeiro você para depois os demais, se você já viajou de avião, muito provavelmente você já se deparou com a seguinte instrução de segurança. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você e depois auxilie a criança ao seu lado. Ou seja, se o adulto desmaiar por falta de ar, o que vai fazer com que ele morra? A criança do lado também vai morrer. Primeiro você e depois quem está perto de você. A gente tem que entender. Na vida espiritual é assim que acontece. Pais espiritualmente sufocados, que não leem a Bíblia, que não oram, que não conseguem fazer muita coisa assim nessa vida devocional, eles também não podem fazer muito pelos seus filhos. Porque aquela máxima de faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não funciona. Nós só podemos fazer alguma coisa pelos nossos filhos, pelos discípulos novos, a partir do momento que a gente faz primeiro por nós. É assim que funciona. O despertamento espiritual dos filhos, ele começa pelo despertamento espiritual dos pais. Se não houver um despertamento espiritual primeiro em nós, a gente tem uma grande tendência de repetir quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós falamos. Russell Moore, no livro A Família em Meio à Tormenta, ele disse o seguinte: se buscarmos em primeiro lugar o reino, teremos melhores condições de alcançar o bem-estar de nossa família. Se buscarmos em primeiro lugar o reino, teremos melhores condições de alcançar o bem-estar da nossa família. Não é você falar assim para o filho: ó, busca o reino, viu? Vai funcionar melhor se a gente buscar primeiro. Aí vai funcionar melhor. O segundo ponto, eu chamo de o alvo da educação. O amor integral a Deus, baseado no versículo 5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E queridos, falar de amor hoje em dia é muito complicado. Porque quando a gente diz amor hoje em dia, essa palavra diz tudo e nada ao mesmo tempo. As pessoas amam um dia e deixam de amar no outro. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas, amamos cachorros, amamos pizza, amamos sorvete. E assim o amor ele tem sido sucateado. Porque as relações, elas foram transformadas em bens de consumo descartáveis. Então, basta você gostar de alguma coisa que você já diz: meu, eu amo isso. Então, hoje em dia, você escutar de alguém que essa pessoa ama você, não dá nem muito para você ficar feliz, porque você fala: será que é mesmo? Será que é amor mesmo? Porque muitas vezes essa palavra ela se esvaziou de significado no tempo que a gente está vivendo. A pessoa vai falar, ah, eu amo você, mas daqui a pouco ele vai falar também, eu amo sorvete. Aí você fala, caramba, será que eu estou igual ao sorvete? Eu amo você, mas... Ah, eu amo cachorro também. Você fala, vixe, velho, estou mal na fita, hein? Queridos, o cerne desse capítulo 6 é o amor que ele deve ser dedicado a Deus. No hebraico antigo, coração incluía o que nós chamamos de entendimento. Força indica energia, capacidade. E assim ao dizer coração, alma e força, que nós devemos amar de todo o coração, de toda a alma e com toda a nossa força. Bom, não significa que você é dividido em três partes. Não é isso que o texto está querendo dizer, não. Mas essas palavras representam o intelecto, a vontade e as emoções. A espiritualidade e o ser físico. Tudo que uma pessoa é e que pode fazer para Deus. Em suma, é o seguinte: o povo deve amar o Senhor com todo ser, de forma integral. O que o texto está querendo dizer é apenas isso. É amar de forma integral. E assim, o texto é claro. Amar é obedecer. O texto está dizendo para a gente é que o amor ele deve ser demonstrado. Não tem como a gente amar sem demonstrar esse amor. Não se trata de uma pessoa que ele tem emoções ou sensações fortes a Deus. Não. Mas sim da pessoa que está disposta a obedecer aos mandamentos, a praticar aquilo que faz parte da vontade de Deus para o seu povo. Se não houver amor, por que obedecer? Por quê? Quando nós amamos, aí sim a gente pode levar em consideração aquilo que o outro diz. Se nós não amamos, como diz o ditado popular, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas a partir do momento que a gente ama, aí a gente passa a levar em consideração. É assim até nos nossos relacionamentos mais próximos, entre cônjuge, entre filhos. Se você diz, ou se alguém diz para você que te ama, mas não faz nada para agradar você, você vai acreditar nesse amor? Não tem como. Amar é obedecer. E Moisés aqui, ele está repetindo a lei, fazendo essa observância. E até mesmo Jesus, mais tarde, ele diz a mesma coisa, lá em Mateus 22, do 34 ao 40. E depois ele vai ser mais direto ainda quando ele diz o seguinte, lá em João 14, 15. Olha só o que ele diz. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ou seja, se não guarda o mandamento, não ama. Se não obedece a palavra, não ama. É amor vazio. É amar pizza. Sabe? A gente ama pizza, só que se você comer pizza 3, 4 dias, 5 dias seguidos, vai falar, não aguento mais pizza na minha frente. E não é isso. Amar é obedecer. Para que fique muito claro para a gente. Você ama Deus? Então obedeça a sua palavra. Se você não obedece a palavra de Deus, você não o ama tanto assim. Amados, educar para a eternidade significa direcionar o intelecto, as emoções e a energia física. Primeiro a nossa e depois os nossos filhos. Porque nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se o nosso filho, se os discípulos novinhos, eles não veem esse amor presente na nossa vida a Deus, tem uma grande tendência deles imitarem também esse amor raso que muitas vezes a gente externa. Primeiro nós, e depois a gente forma no outro. É assim que deve ser. E a suma de tudo é, será que é assim que a gente ama a Deus mesmo? Você ama Deus mesmo de todo o coração, de toda a alma, e com todas as suas forças? Ou você ama Deus quando está tudo favorável? Ah, quando canta, aí naquele momento eu fico emocionado, aí eu choro, aí eu digo, Senhor, eu te amo. Mas aí naquele momento que você tem que oferecer o outro lado do rosto, aí você fala assim, aí já é demais. No momento que eu tenho que fazer algum sacrifício. Queridos, que a gente tem que entender que esse amor não é por aquele camarada que é chorão, não é por aquele que levanta a mão, não é por aquele que ora bonito, mas é por aquele que tem obediência à sua palavra. É aquele que obedece, custe o que custar. É aquele que não negocia os seus princípios e os seus valores. É aquele que, mesmo que ele seja prejudicado, ele vai viver a palavra de Deus. Mesmo que aquilo que ele vai fazer vai desagradar outras pessoas. De repente ele pode até perder o emprego por conta disso. Ele pode até ser prejudicado por conta disso. Mas ele não vai negociar. Por quê? Porque ele ama a Deus. Ele obedece a palavra de Deus. O pecado para ele não é acertar o alvo, mas é errar o alvo. Porque é assim que o apóstolo Paulo nos ensina. O bem que nós queremos fazer, muitas vezes não fazemos. O mal que não queremos, acabamos fazendo. O problema é quando a gente está vibrando, errando o alvo e dizendo, acertei. Esse é o problema. O C.S. Lewis, ele disse o seguinte, quando eu aprender a amar a Deus mais do que a pessoa que me é mais querida na terra, então amarei essa pessoa melhor do que a amo agora. Queridos, é primeiro Deus. Se isso estiver invertido na sua vida, nos seus valores, na sua família, você não vai amar do jeito certo. Mas a partir do momento que a gente coloca as coisas no lugar, você vai amar ainda mais a sua família, o seu cônjuge, as pessoas que estão próximas de você. A gente precisa ordenar a vida. O terceiro e último ponto, o método da educação, intencionalidade e constância, versículo 6 a 9, que diz, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Essa é a responsabilidade, essa é a intencionalidade e constância que nós precisamos ter. Amados, a palavra aqui traduzida por inculcará, o seu significado no hebraico original é afiar uma lâmina. Esse é o significado original, é incutir. É repetir constantemente até penetrar. É isso. E esse é o sentido. Ou seja, não se trata de um ensino superficial. Ó, vem cá, gente, vamos rapidinho, todo mundo aqui, ó, vamos ler a Bíblia. Leu, ah, Senhor, obrigado por tudo, amém. Não é isso. Não é aquela coisa que a gente faz correndo, é uma coisa que a gente tem intencionalidade, constância, observância. É a repetição. E assim, amados, do mesmo modo é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é uma repetição. Moisés está repetindo tudo de novo para poder fixar no coração desse povo. Para poder firmar os mandamentos no coração desse povo. É uma repetição. Contudo, entenda bem que não é no muito falar, porque tem gente que parece que é papagaio, né? Fala. Não é isso, mas é no exemplo. Ou seja, deve ser oral, mas também visual. É alguém que com intencionalidade coloca sempre em pauta a palavra de Deus, sim, mas que procura viver de acordo com ela. Então é isso. O Tim Keller, ele disse o seguinte, a família é o lugar onde o evangelho precisa ser mais vivido do que falado. Amados, nós precisamos repetir com grande frequência, isso é. O que é repetir com grande frequência? Falando e vivendo. Vivendo e falando. E então nós estaremos inculcando a palavra do Senhor nos corações a partir de um amor genuíno que ocupa um lugar de honra em nossas vidas e nos nossos lares. Então não basta apenas ficar falando. É falar e viver. É viver e falar. Esse movimento ele tem que ser alternado. A pessoa precisa de ouvir, mas de também enxergar. Os dois pares opostos que aparecem no texto, sentado e andando, deitar-se e levantar-se. O que está sugerindo isso? Está sugerindo que é a qualquer hora e em qualquer lugar ou atividade. Não tem lugar certo. Está falando, se estiver sentado na sua casa, partilhando de uma refeição, assim, se estiver andando pelo caminho, quando você vai deitar no findar da noite, quando você acorda logo de manhã, e é isso que Moisés está falando aqui. O ensino da Shemá, ele devia ser transmitido às crianças por meio de constante repetição, para que nunca fosse esquecido. Até porque naquele tempo ainda não tinha palavra acessível na mão de todo mundo. E amados, lá em Lucas 6,45 vai nos ensinar que a boca fala do que o coração está cheio. Então quando a gente fala muito da palavra, quer dizer que a gente vai estar se enchendo da palavra. Então pais, se encham de Deus. E assim, naturalmente, esse vai ser o papo na casa. Sentado, andando, ao findar da noite e ao amanhecer. Mas para isso a gente tem que se encher da palavra. Falar da palavra não deve ser uma atividade, deve ser a atmosfera que nós vivemos, deve ser a nossa realidade. Amados, olhemos para os nossos dias, para dentro do nosso lar, para as mesas postas, para as refeições junto dos nossos. Para o tempo que nós passamos muitas vezes no caminho. Sabe onde que é o caminho hoje em dia? É no carro. O quanto a palavra de Deus está presente? Está presente a palavra de Deus? Amados, o discipulado ele acontece na vida cotidiana. E não apenas no templo. Então hoje em dia a gente passa muito mais tempo no trânsito, ainda mais na realidade que a gente vive. Essa semana, eu moro aqui a, se der, dá 3 quilômetros aqui da igreja. Eu demorei 45 minutos para poder chegar aqui de carro. Era mais fácil ter deixado o carro e ter vindo a pé. 45 minutos. Hoje em dia a gente passa muito mais tempo no trânsito, levando os filhos para a escola, para o futebol, para o inglês, para alguma atividade qualquer que seja. E acontece que muitos pais, eles transformam o carro em um ambiente de silêncio, onde cada um fica no seu próprio celular, ou usa um tempo apenas para poder cobrar notas da escola. Sai lá o filho da escola, e aí, como que foi? Não sei o que lá, isso, aquilo, bababá. E às vezes usa muito mal o tempo, porque eu entendo que esse é o caminho contemporâneo, porque é onde a gente passa muito tempo hoje em dia, ainda mais aqui na nossa realidade. Esse é o caminho moderno. Amados, que venhamos usar o tempo no trânsito para ouvir o que aconteceu no dia deles. Se houver uma fechada no trânsito, muito mais que a gente ficar irado, né? E eu estou falando tudo isso aí primeiramente para mim, muito mais do que a gente ficar irado, a gente tem que usar isso para poder mostrar paciência e domínio próprio. Porque o discipulado está acontecendo. O discipulado ele acontece na vida real, no meio do caos do dia a dia. Não é no momento que a gente senta e fala assim, ó, vem cá, vamos lá, vou ensinar a palavra de Deus para você. O discipulado é a vida, é o dia a dia, é o tempo que nós passamos juntos. Quando Moisés ele está dizendo ao povo de Israel, aqui, essa observância, para eles poderem ensinar os filhos, a gente tem que entender muito bem isso aqui. Porque às vezes a gente pode ir para esse texto, para essa observância, e a gente dizer assim, ah, isso aqui é papo para gente grande, cara. É teólogo, pós-graduado, mestrado, doutorado. É para essas pessoas que a gente julga ser capazes. Então, eles que têm que fazer isso aqui. Queridos, não se trata de um treinamento onde os pais eles precisam levar os filhos para a igreja porque vai ter alguém especializado que vai ensiná-los. Não, queridos, não é isso. O que Deus está dizendo aqui nas entrelinhas é que todos os pais possuem capacidade para transmitir os mandamentos de Deus aos seus filhos. Todos! Mesmo na sua simplicidade, mesmo se você se julga que conhece pouco, você pode sim, nessa singeleza, abrir a palavra e falar do que está ali naquela palavra, sobre amor, sobre obediência. Tem até um comentarista que ele diz o seguinte, que para ensinar o filho basta apenas você estar um passo na frente. Então não pense que você tem que estar uma jornada na frente, léguas e mais léguas na frente. Não, basta apenas estar num passo na frente. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar os novos discípulos de Jesus Cristo. Mas entenda algo. Para ensinar, é necessário vida compartilhada. É necessário ouvir os filhos. Um problema do ensino hoje em dia é que a gente quer ensinar muitas vezes a partir de nós. Então quando a gente ensina a partir de nós, a gente não está nem aí para o outro. A gente está chegando e falando assim, ó, é assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É desse jeito. Pô, você não está entendendo? Então as pessoas muitas vezes têm essa tendência de ensinar a partir deles. Queridos, é necessário vida compartilhada. É necessário ouvir as dificuldades deles. É necessário saber o quanto de compreensão que eles têm. Porque é a partir de onde eles estão que nós fazemos o caminho para Deus. Não é a partir de nós. Talvez seja muito óbvio a partir de você. Talvez a gente vai lá para o outro e está dizendo, pô, você não está enxergando isso aqui não? Não está. Não está mesmo. Você tem que fazer o caminho é dele para Deus, não é de você para Deus. Se até Cristo, porque Cristo ele poderia simplesmente falar, e é feriado, ele falou, a gente obedece. Mas ele não faz isso. Ele ensina a gente a orar, a pedir. Então se até ele nos ensina, ele se preocupa com a gente, ele quer nos ouvir, quem somos nós para não ouvir aqueles que nós queremos ensinar? Às vezes o ensino não está sendo eficaz porque a gente não está ouvindo os clamores da alma dos nossos filhos, dos mais novos. Não tem como ensinar com eficácia sem aproximar o coração. E na continuidade do texto, que nós não lemos, você pode ler depois, lá no versículo 10, o que a gente vai ver com esse texto, se você continuar a leitura, é que o povo está sendo conduzido para tomar posse da terra prometida. E aí, Moisés aqui está exortando o povo para que quando acontecer, ó, quando você chegar lá, quando tomar a terra prometida, não afrouxa não, tá? Continua obedecendo, continua ensinando, continua inculcando. E sabe por quê, queridos? Porque a gente tem uma tendência de afrouxar quando tudo está bem. Ah, agora eu vou descansar, agora eu relaxei. O lugar que a gente mais baixa a guarda é no lar. E na verdade, se a gente não tiver intencionalidade, a gente não pode abaixar a guarda nunca. Nunca! E Deus está advertindo severamente eles para não cometerem idolatria, porque quando a gente baixa a guarda, a gente tem uma grande tendência de substituir os deuses, a importância. O que importa para mim agora? Não, agora é isso, isso aqui é o alvo da minha vida. Ah, agora é aquilo. Ah, se eu não tiver isso, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Idolatria. Idolatria. E o que Moisés está falando aqui para eles é o seguinte, ó. Continuem obedecendo, continuem inculcando, porque se vocês baixarem a guarda, se vocês deixarem de obedecer, vocês serão destruídos. Amados, o propósito era de que quando no futuro as próximas gerações questionassem acerca dos estatutos, que eles pudessem contar a história deles para o povo. E qual que era a história deles que está dizendo no texto? A gente estava lá no Egito, a gente era escravo, Deus nos libertou, Ele nos conduziu pelo deserto, Ele fez milagres e maravilhas na nossa vida e a gente está aqui. E que isso fosse contado de geração a geração, e assim estaria sendo transmitido o mandamento, o amor, a devoção, e assim isso não se perderia. Então por isso que é tão importante a gente falar da palavra de Deus, para que não venha se perder essa riqueza. Nunca a palavra vai ser ultrapassada. Nunca a palavra vai estar presa apenas a algo que aconteceu lá no passado. A palavra de Deus, ela se atualiza, ela é viva, ela é eficaz. Ela fala hoje, ela fala para os nossos dilemas, ela fala para os nossos problemas, ela traz respostas para o tempo presente. Se a gente pega um livro qualquer, a gente vai ver que fala assim, pô, olha só como que era o contexto naquela época. Isso não acontece com a palavra, por mais que apresente uma cultura antiga, essa palavra fala aos nossos corações hoje. A Bíblia é o único livro que a gente tem a possibilidade de ler na presença do autor. E essa é a riqueza da palavra de Deus. E é por isso que a gente tem que fazer, sim, essa observância, trazer para a nossa mente, encher o coração para que seja sempre presente. Pense o seguinte, até para poder ficar um pouquinho mais claro. Como que o Instagram, o YouTube, o TikTok, eles sabem exatamente o que nós ou os nossos filhos gostam? Pela repetição e o tempo de tela. O algoritmo, ele alimenta a mente deles e a nossa baseado naquilo que a gente mais vê. Então você pode perceber, se você se interessa por uma coisa lá no YouTube, no TikTok, no Instagram, ele só vai começar a mandar aquilo para você. É o algoritmo. Ele vai entender que você quer aquilo e começa a mandar mais disso. O mundo, ele gasta bilhões de dólares criando algoritmos para prender a atenção das pessoas e moldar os seus valores. Amados, a Shema é o algoritmo de Deus. Se os pais não criarem um algoritmo santo dentro de casa, repetindo a palavra no café, no almoço, no jantar, o algoritmo do mundo vai direcionar o coração deles para longe de Deus. Nós precisamos ter essa intencionalidade com o algoritmo. Quem está gastando mais tempo moldando a mente do seu filho? A Bíblia ou a tela do celular? É algo para a gente pensar. Não sei se você sabe, mas o Brasil é o segundo país do mundo em mais tempo de uso diário nas telas. O segundo país do mundo. Os brasileiros, eles passam em média 9 horas e 32 minutos do dia conectados a dispositivos. Entre os adolescentes de 11 a 17 anos, dados apontam que mais de 50% passam entre 4 a 9 horas por dia colado nas telas. E 25% chegam a ultrapassar a impressionante marca das 9 horas diárias de conexão. Você está entendendo o tamanho disso? A recomendação médica da Sociedade Brasileira de Pediatria, sabe quantas horas que é? No máximo, 3 horas. 3 horas. Em contrapartida, estudos de institutos de sociologia e comportamento familiar apontam que a média de tempo de conversa de qualidade... Sabe o que é conversa de qualidade? Olho no olho. Olho no olho. Entre pais e filhos é de meros 15 a 30 minutos no dia. 9 horas de tela. 15 a 30 minutos de tempo de qualidade e comunicação entre pais e filhos. Ao somar as horas semanais, o mundo ele tem cerca de 35 a 60 horas de acesso livre à mente do seu filho por meio das telas. enquanto que os pais dedicam menos que 3 horas semanais de discipulado real. Isso é, se usamos esse tempo ainda para discipular. Você está entendendo como isso é sério? Amados, o que a gente precisa entender é que essa conta não fecha para a eternidade. Não fecha. A educação dos filhos, ela não visa apenas o sucesso terreno, mas o destino eterno. Criar filhos é moldar corações para a eternidade. E é necessária uma rotina discipuladora. Nas instruções, ainda diz o seguinte, nas instruções do Shema, que nós devemos amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da casa e nas suas portas. Queridos, muitos judeus seguem isso ao pé da letra, olhando só o lado literal aqui, né? Diz até hoje. Com filactérios, que são caixinhas ou fitas amarradas nos braços e até mesmo na testa aqui, né? Porque entre os olhos, por frontal, é na testa. Isso é o tefilim. Ou então fixada nos umbrais da porta, que é a mezuzá. Então tem judeus que até hoje eles seguem isso de maneira literal. E o que, que tem lá dentro dessas caixinhas, na testa, no braço? Basicamente os versículos 4 e 5 desse capítulo aqui que a gente leu. E outros versículos também das escrituras. Queridos, aqui cabe uma reflexão. Quando nós víamos as casas no passado, dentro dos ambientes dessa, nós tínhamos normalmente a fé espalhada. Não é assim? A gente tinha a fé espalhada dentro da casa. Eu lembro até hoje, pequenininho, que eu ia na casa de um tio lá no Paraná e eu morria de medo de um quadro que tinha na sala lá, que tinha o Jesus crucificado. Sabe, eu ficava olhando aquele negócio, aquelas chagas na mão, eu morria de medo, aquele negócio era assustador, eu era criança. Queridos, não que concordemos com a Bíblia aberta com o Salmo 91 cheia de poeira. Ou com imagens espalhadas pela casa. Como era comum nos lares e talvez é comum em muitos lares até hoje. Haja visto que a predominância do nosso país é o catolicismo. Era e ainda é. Diminuiu nos dados recentes do IBGE, mas ainda a predominância é sim o catolicismo. Mas trazendo para o tempo presente, o problema é que a casa, ambiente ali mesmo, ele se esvaziou de símbolos, de situações que nos remetam para a fé. Ao invés de um versículo, nós temos muitas vezes contas presas nos ímãs da geladeira. Ou então a consulta que a gente vai ter, o exame que a gente vai ter, a lista de supermercado. Então, o que a gente olha muitas vezes à nossa volta é só coisa ainda para poder trazer preocupação. Não esquece disso aí, não. E se esvaziou de significado a casa, muitas vezes, alguma coisa que remeta para a fé. É ou não é assim? E acontece que o ser humano ele é muito visual. A sabedoria da instrução de Deus, ela tem um porquê, a gente precisa refletir sobre isso. Será que alguém, ao entrar em nossa casa, terá algo diante dos olhos dele que o remeta para a fé? Será que os nossos filhos, nos dias difíceis, eles podem bater o olho em algo dentro de casa e recobrar a confiança em Deus para poder prosseguir? Porque hoje em dia, a nossa casa, se entrar, você não sabe o que a pessoa crê às vezes. Não tem mais nada. Não tem símbolo mais nenhum. Não tem nenhum livro cristão ali em cima. Às vezes nem a Bíblia não tem. A gente está se esvaziando tanto desse negócio da Bíblia que... E eu, muitas vezes, eu entro nesse piloto automático também. Que a gente vai para a igreja, nem a Bíblia a gente leva mais. Por quê? Não, porque vai projetar ali. Só que se vai projetar ali e a gente não tem a Bíblia, será que a gente lê em casa? Ah, mas tem um aplicativo no celular. Só que o problema é o seguinte. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes os celulares eles vão lá e falam assim, tem alguns aplicativos aqui que você não usa há muito tempo, e aí para você apagar, para eliminar e liberar espaço no seu celular. Aí, de repente, qual que é o aplicativo que aparece ali? A Bíblia. Queridos, isso é sério. É necessário a visibilidade do Evangelho. As nossas ações e a nossa cosmovisão devem ser guiadas pela palavra de Deus. A cultura da nossa casa deve testemunhar publicamente sobre a soberania de Deus. A educação para a eternidade, ela exige pais transformados, amor radical, discipulado diário no lar. Se os pais não discipularem os seus filhos na verdade, o mundo os discipulará na mentira. Isso é sério. Eu quero encerrar com algumas perguntas para nossa reflexão. Pais, se o seu filho reproduzir exatamente a vida espiritual que você tem hoje, sua rotina de oração, de leitura bíblica e de serviço, ele continuará frequentando a igreja no futuro ou quando ele for adulto? Deus, ele nos ordena a afiar, inculcar a palavra no coração dos filhos. Você tem sido o professor principal da fé deles? Ou você tem terceirizado essa função para professores do Ministério Infantil, da escola ou para o algoritmo do YouTube? Talvez alguns não tenham filhos. Mas acontece que o mandamento da Shemá não foi só para os pais, foi ouça, ó Israel. Então o mandamento foi para todos, a responsabilidade é comunitária. Então talvez você não tenha filhos, mas foi ouça, ó Israel. Nós somos a família da fé. Nós devemos compartilhar vida uns aos outros. Como membros desse corpo, as suas orações e o seu testemunho diário têm levado em conta a vida espiritual das nossas crianças e adolescentes da igreja? Você consegue citar pelo menos o nome de 3 crianças ou adolescentes que você ora toda semana por eles? Para que eles perseverem nos caminhos do Senhor? Amados, caso estejamos distante dessa vivência diária, é necessário arrependimento pelo tempo perdido ou pela negligência familiar. É necessário um sincero compromisso de resgatar o altar familiar e o devocional diário. Fale com o Senhor e busque ajuda no seio comunitário. Eu encerro com a frase do Paul Stevens, que ele disse o seguinte: famílias saudáveis são comunidades da aliança que se pertencem, não com base em acordos ou contratos, mas nos bons e maus momentos. Que Deus seja conosco nessa árdua tarefa.